12ª ordinária do dia 23/3/2021. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, mesa diretora, Eduardo, da Rádio Aurora, José Clossir, da Liberal FM e da TV Liberal, e os assessores desta casa. Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. A apreciação da ata. Não haverá ata a ser apreciada. Solicito ao senhor diretor Vanderlei José Scalco que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Boa noite a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos enviando para apreciação e votação de vossas excelências o projeto de lei legislativo 01-2021, que altera dispositivos da lei municipal 4005-2019, de 14 de maio de 2019. Que regulamenta a prestação do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, gerenciado por plataformas tecnológicas do município de Guaporé. Atenciosamente, Itamara Francischini, Mustafa Roberto Mohamed, Jader Della Costa, vereadores do PP, Alessandro Tigrinho, Antoninho Pandolfo, vereadores do PTB. Projeto de sugestão 2021. Reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para a saúde da população de Guaporé e declara a essencialidade dos estabelecimentos de prestação de serviços de educação física, públicos ou privados, como forma de prevenir doenças físicas e mentais no âmbito e da outras providências. Justificando o presente projeto de lei, que ora submeto à análise dos nobres pares, tem por objetivo garantir a essencialidade das atividades físicas e do exercício físico e garantir o funcionamento do estabelecimento que prestam esses serviços de saúde por profissionais de educação física. A atividade física regular é capaz de melhorar a circulação sanguínea, fortalecer o sistema imunológico, ajudar a emagrecer, diminuir o risco de doenças cardíacas e fortalecer os ossos. Por exemplo, esses benefícios podem ser alcançados de cerca de um mês após o início das atividades físicas regulares, como caminhadas, pular corda, correr, dançar ou praticar musculação. Já o exercício físico é a atividade física de forma planejada e estruturada com o objetivo de manter e melhorar a aptidão física e deve ser operacionalizada por profissionais da área. Atenciosamente, Valcir Antônio Fantão, presidente. Senhor presidente, anexo segue o relatório de gestão municipal da saúde referente ao terceiro quadrimestre de 2020. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabres, prefeito. Do Executivo Municipal, ofício 119-2021, senhor presidente, senhores vereadores, através do presente, vimos encaminhar o projeto de lei 12-2021, que autoriza o município de Guaporé a doar imóvel à empresa Júlio César Lubian Móveis. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabres, prefeito. Do Executivo Municipal, ofício 122/2021, senhor presidente, senhores vereadores, através deste viemos encaminhar o projeto de lei 13/2021, que autoriza a celebração de termo de fomento com a organização social da sociedade civil denominada PAC, Protegendo Animais, e da outras providências. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabres, prefeito. Do Executivo Municipal, ofício 123/2021, senhor presidente, senhores vereadores, através desse, vimos encaminhar o projeto de lei 14/2021, que autoriza o município a efetuar ressarcimento a escolas particulares de educação infantil, incluir ação na LDO, abrir crédito especial e dar outras providências. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabres, prefeito. Do Executivo Municipal, ofício 125/2021, senhor presidente, senhores vereadores, através desse, vimos encaminhar o projeto de lei 15/2021, que autoriza a celebração de termo de fomento com a organização social da sociedade civil denominada Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guaporé. Abre crédito suplementar e dá outras providências. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabres, prefeito. Esses são os expedientes encaminhados à mesa, senhor presidente.
Obrigado, diretor Vanderlei Scalco. Tribuna do Povo, ninguém inscrito? Requerimentos escritos. Solicito, senhor diretor, que faça a leitura dos requerimentos escritos encaminhados à mesa.
Requerimento 04/2021. Jonas Agosti, vereador da bancada do MDB, com assento nesta casa, vem perante este meio requerer ao Poder Executivo Municipal a realização de um estudo técnico de viabilidade de instalação de um sistema de energia solar fotovoltaica em todas as repartições públicas municipais, com o intuito principal de reduzir o consumo de energia elétrica da administração municipal, utilizando-se de um meio de energia limpa, sustentável, renovável, com baixo impacto ambiental, que não produz ruídos nem outras emissões que possam prejudicar o meio ambiente. Justificativa: energia solar fotovoltaica nada mais é que a conversão direta da radiação solar em energia elétrica. Por ser considerada uma fonte de energia limpa, a energia solar é uma das alternativas mais promissoras para a obtenção de energia. Segundo informações preliminares, o sistema de captação possui um custo de aquisição, mas tal custo poderá compensar face à economia gerada. Assim, esse sistema possui grande durabilidade, baixa necessidade de manutenção, bem como existem sistemas que permitem que a unidade consumidora acumule créditos energéticos, quanto a capacitação solar for maior que a necessária para o atendimento, fazendo que um excesso seja injetado na rede elétrica. Justifica o presente requerimento, uma vez que os sistemas fotovoltaicos produzem energia elétrica de maneira limpa, renovável, sustentável e ambientalmente benéfica para a sociedade, em especial num país tropical, com insolação abundante. Este projeto sugestivo tem por objetivo principal fomentar a adoção de sistemas fotovoltaicos nas repartições públicas do município de Iguaporé. Pelo exposto, peço aos nobres pares a apreciação e, por final, o apoio à aprovação desta proposta, uma vez que a utilização de energia solar trará uma considerável economia aos cofres públicos. Atenciosamente, Jonas Agosto, vereador do MDB. Da bancada progressista e da bancada trabalhista, vereadores com assento nesta casa, vem requerer que seja encaminhado ao Poder Executivo, mais especificamente ao setor de fiscalização, solicitação para notificação do proprietário dos pallets, os quais estão obstruindo o passeio público. Os mesmos encontram-se situados ao lado do trevo da RS-129, que dá acesso secundário ao município, através do bairro Nossa Senhora da Saúde, na rua Nabuco de Araújo, conforme segue foto em anexo. Justificativa: o presente requerimento, a fim de atender a solicitação da comunidade, proporcionando maior segurança aos pedestres e moradores da região que utilizam dessa importante via. Atenciosamente, Jader Dalla Costa, Itamara Francischini, Mustafa Roberto Mohamed, vereadores do PP, Alessandro Tigrinho, Antoninho Pandolfo, vereadores do PTB. Da bancada progressista, da bancada PTBista, vereadores com assento nessa casa, vem perante Vossa Excelência requerer à Secretaria da Fazenda as seguintes informações. Qual o valor do superávit financeiro de 31/12/2020, recurso livre e recurso vinculado? Dívidas consolidadas de 31/12/2020, Badesul, Caixa Federal, Iluminação Pública e outras. Precatórios consolidados em 31/12/2020. Valor gasto com transporte escolar no ano de 2018, 2019 e 2020. Valor gasto em saúde em reais e o percentual do orçamento do ano de 2019 e 2020. Valor gasto em educação em reais e o percentual do orçamento do ano de 2018, 2019 e 2020. Valor pago no ano de 2020 para a empresa Baggio e Marcolina na limpeza urbana, com quantidade de horas trabalhadas em relação dos funcionários da empresa. Valor pago do ano de 2020 para a empresa Baggio e Marcolina pela Secretaria da Educação, com relação dos funcionários que trabalharam. Justifica-se o presente requerimento para sanar quaisquer dúvidas acerca das referidas questões. Atenciosamente, Tamara Francischini, Mustafa Roberto Muhammad, Jader Dalla Costa, vereadores do PP, Alessandro Tigrinho e Antoninho Pandolfo, vereadores do PTB. Esses os requerimentos, senhor presidente.
Peço a compreensão de todos os vereadores para que os requerimentos sejam feitos de forma específica, pois serão discutidos posteriormente. Requerimentos verbais. 3 minutos cada vereador. Deixo aberto aos vereadores que queiram fazer requerimentos verbais à mesa. Vereador Tigrinho.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores e vereadoras, assessores que estão presentes, mídia através da Rádio Liberal e Aurora, público de casa que nos acompanha. Gostaria de fazer 3 requerimentos, presidente. O primeiro, eu pedindo vistas de 30 dias sobre o projeto do GETON, que veio através de um ofício 96-2021, número do processo 3932-2018. Para a gente poder analisar melhor esse projeto, porque de acordo com a questão da pandemia, a gente não pôde apreciar ele na totalidade. E eu queria fazer mais dois requerimentos, um sobre a rua Lincoln Gorno, aqui na Popular, perto da antena, que a Tirajú trocou três postes ali e acabou ficando bastante terra sobre a calçada, e desses três postes, duas lâmpadas dessas novas que foram colocadas estão com problema, não estão iluminando. Também queria fazer um requerimento para obras na rua São Domingos, na rua Santo Antônio do Palma, que os acessos dessas ruas aí estão com uma dificuldade enorme aí das pessoas entrarem, principalmente de carro e de a pé também, porque ali é uma localidade meio com uma escuridão bastante grande. Então os moradores estão solicitando urgente um reparo naquelas estradas. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Tigrinho. Espaço aberto para requerimentos verbais. Mais ninguém? Coloco em discussão os requerimentos encaminhados à mesa. Vereador Jade Della Costa, do PP.
Minha saudação, presidente, colegas vereadores, vereadoras, assessores desta casa, imprensa, escrita e falada, e o pessoal que nos assiste, o público, através da TV Liberal. Presidente, eu gostaria então de justificar o projeto de lei legislativa que encaminhamos a esta casa, nós da bancada progressista, juntamente com o PTB, sobre uma alteração na Lei 4005 de 2019, que regulamenta a prestação do serviço de transporte remunerado, privado e individual, de passageiros gerenciados por plataformas tecnológicas no município de Guaporé. Esse projeto estava em discussão já nas bancadas desde o começo do ano. É uma alteração significativa na lei que foi alterada que foi construída em 2019, foi aprovada pela legislatura antiga, né? Que é sobre alterações que vêm ao encontro de proporcionar maior segurança a quem utiliza desses aplicativos, né? Que são os Uber, enfim, né? E também para as pessoas que trabalham neste ramo, né? Atualmente são seis pessoas e vai oportunizar, através dessa alteração, que mais pessoas trabalhem, ganhem o seu próprio sustento, né? Através deste aplicativo. São alterações que vêm ao encontro, então, do que eu recém falei. Então, este projeto foi debatido com o nosso jurídico da casa, até nós estávamos pensando que só podia ser por projeto sugestão, mas felizmente recebemos então uma grata satisfação que pode ser através de lei legislativa, porque não causa impacto financeiro, né? Recebemos também pareceres do IGAN, né, o órgão externo que dá assessoria para esta casa. Era isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Jader. Mais ninguém? Só quero, Jonas, falar desse teu requerimento aqui da energia solar, que a Câmara de Vereadores também está preocupada com isso. Já fizemos até um orçamento, tá, para colocar a luz solar aqui para nós. Então, acho que isso realmente é uma coisa boa. Os gastos vai diminuir muito menos da metade dos gastos totais. Então, a Câmara de Vereadores já está preocupada com isso e já temos até orçamento para colocar a luz solar aqui na Câmara de Vereadores. Mais alguém? Não? Submeto à votação os requerimentos encaminhados. Os vereadores que concordam, primeiro sentados, e os contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Então, a ordem do dia hoje tinha o projeto de lei número 6, 2021, que fala do jetão, né? Então, já o vereador e colega Tigrinho pediu vistas de 30 dias, então não vamos ler esse projeto. Explicações pessoais. Com as palavras, os vereadores, que têm 10 minutos cada um. A vereadora Fernanda de Bona Baldin, do PDT.
Senhor presidente Valcir, colegas vereadores, colega vereadora, a imprensa os colegas desta casa e o público que nos acompanha de casa, meu muito boa noite. Dizer, nesse espaço, a gente vem muito falando sobre a pandemia nesses últimos dias, e eu acho que é um assunto que, por muito tempo, a gente vai conversando, e pelo, conforme acompanhei e me informei o final de semana, a gente vem colhendo, os cenários parecem que começam a melhorar em questão de internação, de leitos, então a gente está vendo que as vacinas também estão chegando mais ao município, então a gente acredita, a gente consegue ver uma luz, como eu disse na outra sessão, uma luz no fim do túnel, e a vacina, para mim, é uma grande esperança, e uma esperança de dias melhores, e de que a gente consiga dar essa importante retomada que tanto o município, a gente viu agora um comércio também conseguindo retomar, e dentro da segurança, dentro do que nos deixa mais seguros. E eu, a Secretaria da Saúde, parabenizar, então, nesse momento, o secretário Ronaldo, em seu nome, parabenizar todas as pessoas que lá trabalham, as pessoas do hospital, todas essas pessoas que estão na linha de frente do importante combate à pandemia. Parabenizar todas essas pessoas e o importante trabalho que a Secretaria de Saúde desenvolveu, o drive-thru, no final de semana, então vacinando as pessoas de 70, 71 e 72 anos. Foi uma ação bem importante e, como eu disse, é a esperança de dias melhores e me emociono vendo tantas pessoas sendo vacinadas e a gente espera que chegue para todos, que a vacina seja para todos e o mais breve possível. Então, parabenizar, e a gente sabe que foram 450 vacinas aplicadas no sábado, no drive-thru, e amanhã, então, começa as pessoas de 69 anos serem vacinadas. Falar também, hoje, em conversa com a secretária de Educação Veridiana e com o setor de alimentação, que é como funcionária também, que acompanho as famílias, um passo muito importante, falei na semana passada e hoje trago... Foram aproximadamente 180, até agora, sacolas que foram distribuídas para as famílias dos nossos alunos que mais precisavam. As pessoas também nos questionam bastante da retomada, enfim, das escolas, e dizer que a gente sabe da importância deste retorno, de um retorno tranquilo e responsável, a gente sabe de todos os protocolos que a escola segue, e eu, como funcionária... A gente vê todo o plano de prevenção, enfim, tudo que é feito na escola, desde todo o protocolo para esse retorno responsável. E dizer que sim, mas infelizmente hoje o retorno da escola ele não passa mais a ser responsabilidade nem do Estado, porque a gente viu que o governador está pedindo, eu digo implorando o retorno das escolas. Não é responsabilidade do município em determinar, enfim, não sei se eu consigo me fazer entender, que não é mais nem responsabilidade, nunca foi do município, era uma responsabilidade do Estado, que hoje não é mais responsabilidade do Estado. O Estado está não podendo voltar e passa a ser uma responsabilidade judicial. Então, o Estado, eu acompanhei o final de semana, o governador entrou com um pedido no Ministério Público, enfim, para o retorno. Mas, até então, agora, a gente não tem o que dizer desse retorno, porque é judicializado. Mas dizer que sim, que a partir do momento, então, que for determinado, a escola volta sim, seguindo seus protocolos. E dizer que o que é mais importante, eu volto a falar, que é a vacinação, sim. A gente sabe que vai voltar ao normal, mas a importância, como a gente sempre vem falando, a importância de vacinar os profissionais da educação. Hoje a educação ela é serviço essencial, mas a gente sabe da importância de vacinarmos os profissionais que lá estão. E a gente acredita que, pelo que a gente vem acompanhando, os números estão caindo e mostrando que sim, que logo mais, então, acredito eu, isso eu, Fernanda, acredito que logo mais se o Estado se prepara, então, se organiza para uma retomada. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Fernanda. Alessandro Eduardo de Almeida, Tigrinho do PTB.
Boa
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores e vereadoras, público de casa. Na verdade, a gente tá vivendo aí em Guaporé, não só em Guaporé, em toda a região, mas especificamente em Guaporé, a perda de toda semana um ente querido, né? Eu queria deixar aqui meus mais profundos sentimentos para todas as famílias que estão passando ou passaram, enfrentaram, e aqueles que não tiveram êxito na batalha contra o Covid. A gente sabe que é uma situação nova que o mundo inteiro está enfrentando e que isso causa uma inexperiência de todos os órgãos em como agir. Então, eu queria aqui me solidarizar com todas as famílias que ou perderam ou ficaram sequelados por algum motivo dessa doença terrível que nós estamos enfrentando aí dia a dia. Mas também queria falar sobre algum motivo bom aí para Guaporé. A gente, essa semana, tivemos aqui na Casa do Povo o diretor Adir Sigonini, o diretor do Agrícola, que veio nos fazer uma visita aí, e tivemos a grata satisfação de ter a informação de recursos que foram repassados aí para as escolas agrícolas do estado do Rio Grande do Sul. Então foram 30 milhões de reais destinados para 28 escolas do Rio Grande do Sul. Dessas 28, a agrícola aqui do município de Guaporé foi destinado R$1.155.000. E esses, onde que tem emenda do deputado Santini, do PTB, e do Dirceu Franciscon, demais deputados como o Cherini, do PL, o Pedro Westphalen, do PP, mas que vem para modernizar e ajudar muito as escolas agrícolas aí, que formam excelentes profissionais para o nosso interior e para a nossa cidade, uma escola que apresenta um estudo de ponta. Vai ser comprado, na conversa, ele estava nos falando que vai ser comprado 2 kits de placas solares com energia de fotovoltaicas, né? Um veículo, computadores, ar-condicionados, plataforma para acoplar em trator, plataformas de cereais, pulverizadores, 6 TVs de 65 polegadas para salas de aulas e alguns outros objetos que se faz de importância para a escola. Esse recurso não vem em dinheiro para a escola, ele vem através do SEDUC, que é a Secretaria da Educação do Estado, e está em processo de licitação pela SUEPRO, que está fazendo a licitação desses equipamentos que a escola agrícola aqui de Guaporé selecionou. Então é um ganho muito grande para a escola agrícola aqui de Guaporé e todas as escolas agrícolas da região. Era isso, senhor presidente. Meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Tigrinho. Vereador Ari Paese, do MDB.
Boa noite, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras, público desta casa, a imprensa, Rádio Aurora, Rádio Liberal. Dizer que estamos aqui, eu tenho aqui um relatório de prestação de conta que a Secretaria da Agricultura me passou, aonde que são feitos vários trabalhos no interior, em diversas comunidades. Estamos fazendo terraplanagem, para que nós temos este ano aqui um número muito bom de agricultores que vão se habilitar na questão da integração de suínos. Tem aqui a abertura de estrada, onde que nós começamos a nossa safra, em função de que cada ano que passa nós temos novidade na questão de maquinário sempre mais moderno, e eles demandam um tipo de estrada mais alargada, em função das plataformas das coletadeiras. Então, hoje, considero, tenho falado com o secretário, eu julgo que é de fundamental importância isso aí, porque não é uma questão de vamos deixar para o mês que vem. Se o produto está pronto para colher, eu penso que tem que dar prioridade. Eu sei, eu tenho andado, eu sou um que nos domingos eu procuro visitar bastante o interior, por fazer parte praticamente dele. E, olha, está se fazendo bastante, mas ainda muito temos a fazer. Nós temos certas estradas, que eu não venho aqui dizer que está meio maravilha, nós temos ainda estradas aí em precárias condições, mas se o tempo der a oportunidade de melhorar, certamente em questão de uma semana, duas, três, nós deveremos ter assim dias melhores. Tá? A questão aqui também eu quero levar ao conhecimento de vocês, aqui que Guaporé também foi beneficiado, aqui o Hospital Manuel Francisco Guerreiro, com duas emendas de dois deputados do MDB, dois estaduais, o Zanquim e o Búrico. O Búrico, uma emenda de R$100 mil, e o Zanquim, uma emenda de R$150 mil para o Hospital Manuel Francisco Guerreiro. Que bela notícia, muito bom. Então isso aí é uma coisa que nos vem nos ajudar e vem nos aliviar. Isso aí, meus parabéns para eles, e assim, e certamente quem planta vai colher, né? Um outro assunto que aqui talvez a gente ache até, pode ser que a gente vai achar engraçado, mas eu acho que é de fundamental importância pela semana que nós iniciamos. Como nós somos católicos e nós sabemos que a semana, nós estamos entrando na Semana Santa, onde que nós vamos ter a morte e a ressurreição de Jesus. Tá? Então, quem sabe lá, todos nós aqui questionamos, lamentamos e compartilhamos que quem perde um amigo, um parente, e também que não seja parente, que não seja, mas que fazem parte da comunidade, a gente sente uma dor por dentro. Então, eu pediria que essa semana, quem sabe lá, um dia, em vez de nós compartilhar através das redes sociais, que a gente deixa no final da tarde, que todo mundo tem grupos, né? Em vez de botar as fofocas em dia, ou às vezes fazer fofocas, quem sabe nós pedir para os nossos amigos a rezar para que essa pandemia ela tenha, assim, que ela chegue ao término. Que isso ali, para onde que a gente vai, a gente só ouve. E nós somos muitos cobrados. Eu vejo assim, olha, que nem sábado, eu vou citar aqui um exemplo, que como dói, assim, e eu tenho feito, em função do meu trabalho, eu fiz vários mercados fazendo entrega, tá? E passando na frente das lojas e ver tudo fechado. Eu não consigo entender por que esse comitê, essa justiça, vamos falar em governo, por que que um mercado pode ser aberto e uma loja não pode? Aonde que eu penso que se em um dia entra 10 pessoas no mercado, que são muitos, mas uma, vou citar um exemplo, numa loja talvez entra 5 ou 6. Então, eu acho tão injusto isso ali. Então, vamos tentar se abraçar também, que nós, assim, precisamos daquele lá em cima, viu? Então, eu peço que nós fizemos uma corrente de nós começar também a semana, em função da Semana Santa, nós que rezamos um pouco de cada um. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Paese. Eu acho que o senhor mexeu num assunto muito importante, realmente, nessa Semana Santa. Eu acho que essa ideia do senhor... Gostaria que todo mundo, todos os vereadores aqui, abraçassem realmente e fizessem uma oração especial.
Obrigado.
Vereadora Itamara Francischini, do PP.
Boa noite, senhor presidente, a mesa diretora, meus colegas vereadores, colega Fernanda, aos assessores dessa casa, à imprensa e a todo o público que nos assiste. Bom, eu vou começar falando sobre a boa notícia que o governador Eduardo Leite nos deu sobre o auxílio emergencial do Rio Grande do Sul, então, né, onde serão disponibilizados 100 milhões para alguns setores mais afetados em função da pandemia e 30 milhões que serão destinados para apoio a projetos de incentivo à cultura, assistência social e esporte. O governador usou como referência os estados do Ceará e Maranhão, que também fizeram projetos propuseram algo também nesse sentido. E, de momento, os principais setores a receberem o auxílio são setores de alojamentos e alimentação. Então, empresas e também trabalhadores desempregados nesses setores e famílias em situação de vulnerabilidade. O prazo estimado para garantia desse crédito é de 30 a 45 dias. E eu estive lendo uma reportagem onde o governador disse que ele estará discutindo com os deputados outras ações para auxiliar a população. Então, ficamos na torcida, tomara que isso de fato aconteça. Afinal de contas, como o colega Paese falou, né, a gente sabe o tanto que a nossa população vem sofrendo, tanto na saúde, a educação e também em vários setores da economia, né? Um outro assunto que eu quero trazer para vocês é relacionado à minha profissão, à arquitetura. Nós, arquitetos aqui de Guaporé, a gente faz parte de um grupo de WhatsApp que surgiu através de arquitetos mais experientes que formaram o grupo. E dentro desse grupo, a gente vem trocando sempre contatos, nos ajudando uns aos outros. Eu quero expor essa situação, pois outro dia um colega meu de outro município, ele, assim que eu contei dessa situação, ele ficou surpreso. Ele disse que na cidade dele os arquitetos não têm tanta união, né? Outro dia, ainda dentro do nosso grupo, ali em conversa e troca de debate, falamos sobre algumas situações e sugestões, e, enfim, a gente foi debatendo, para melhoria na análise de projetos aqui no nosso município. Inclusive, a gente já colocou essa situação ao secretário Gerson, né, o secretário do Planejamento. Ele se dispôs a nos ouvir, só pediu para que a gente deixasse passar um pouco mais esse momento mais crítico da pandemia. E depois a gente vai estar se reunindo pessoalmente com o secretário, com os arquitetos, para estar debatendo mais sobre isso. Então, com isso, eu quero dizer que essa união entre os nichos de trabalhos, eles são bem importantes e a tendência é de fortalecimento de todos os participantes. Então, independente também da minha posição na política, eu acho que esse contato entre os arquitetos que começou através desse grupo, isso deve continuar e se expandir para outros segmentos, né? Não só entre arquitetos, não só no meio privado. Enfim, por último, eu gostaria de dizer que eu estive visitando a horta comunitária, estive passando por lá, enfim, e que no momento não está recebendo, né, seus alunos, em função da pandemia também. Mas com isso, né, já que não tinha os alunos, eu pude conhecer melhor o espaço, conversar mais com as professoras e monitoras, e eu pude presenciar o quanto de empenho e dedicação que essas pessoas que lá trabalham têm e se dedicam a esse trabalho, né, fazendo às vezes mais do que poderiam, mais do que está ao alcance delas. A Fernanda colocou antes as sacolas que a secretaria esteve dando para algumas famílias. Lá na horta também, elas sempre vêm fazendo esse trabalho, arrecadam dinheiro com as vendas nos brechós, e isso é tudo um trabalho que as próprias professoras fazem pelo empenho que elas têm e que a gente percebe que elas fazem de todo o coração. Como me chamou bastante atenção elas dizerem que fazem isso pelas crianças delas, né? Então, se vê que fazem isso de todo o coração mesmo. Eu só quis compartilhar isso com vocês, enfim, porque foi bem gratificante para mim presenciar isso. Seria isso. Obrigada.
Obrigada, vereadora Itamara. Vereador Antoninho José Pandolfo, do PTB.
Boa noite, senhor presidente, aos meus colegas vereadores, à mesa composta, a imprensa, através da Rádio Aurora, com o Eduardo e da Liberal, que está transmitindo ao vivo. O que eu quero falar hoje é sobre que a notícia, enfim, dos números da pandemia estarem diminuindo, melhorando, é uma notícia boa, realmente. mas que ainda a gente vê que na nossa comunidade a gente está perdendo muitas pessoas, né? Inclusive, uma pessoa amiga que faleceu ontem, que é o caso do Robledo Lanzoni, e muitas outras também que faleceram, pessoas que a gente conhece, que a gente cruza praticamente todos os dias. E por que eu quis citar o caso do Robledo Lanzoni? Porque ele era uma pessoa, era um atleta, uma pessoa que praticava seu esporte, uma pessoa forte, uma pessoa com a saúde absolutamente boa. E de uma hora para outra ele foi atingido pelo vírus de uma forma que não teve, né, que não teve como e acabou falecendo. Então, lá no início da pandemia, o que se ouvia falar é que esse vírus atingia mais as pessoas idosas, as pessoas que tinham problema de saúde, né? Mas agora, não sei se é outra variante, o que que é, realmente está morrendo muito mais pessoas que têm uma saúde perfeita, né? E que de um momento para o outro são atingidas e não tem volta. Então, isso é bastante preocupante na minha concepção. Então, a nossa solidariedade às famílias que foram enlutadas, infelizmente, perderam seus entes queridos, e também aquelas famílias que estão com muitas pessoas ainda lutando para sair dessa situação e vencer o vírus, né? Então, a gente fica sem saber o que pensar nesse momento, né? Porque pessoas que a gente está perdendo, que a gente nunca achava que são pessoas, como o caso do Bedo, nosso amigo, que a gente encontrava ele toda hora na rua ali, a gente fica chocado realmente com isso. Porque era uma pessoa que tinha um físico invejável, uma pessoa forte, e de repente né, sucumbiu ao vírus. Então, isso é um exemplo de que nós não podemos subestimar essa doença, de que nós devemos nos cuidar. Mas, infelizmente, ainda se vê que tem pessoas que insistem em fazer aglomerações indevidas, né, e que as autoridades têm que chegar e dispersar, né? Então, a gente, nesse momento, tem que reforçar o pedido, que as pessoas se cuidem, né? Não é fechando os comércios e nada que vai resolver, mas as pessoas se cuidando, fazer a parte que lhe é cabida, né? E evitar, vai ficar bom para todos, logo isso vai passar. E como o Paese aqui bem falou, vamos rezar a gente que passe logo, porque realmente eu acho que está faltando também um pouco disso que o Paese falou, que é as orações, pedir a Deus que nos ajude, que nos livre nesse momento desse mal tão terrível, que infelizmente está enlutando muitas famílias. E nós estamos perdendo muitos amigos, e eles vão certamente fazer falta nas nossas vidas daqui para frente. Então, isso é um fato muito triste. A nossa comunidade, hoje mesmo, já perdeu várias pessoas de novo. Tu olha nas redes sociais, está morrendo criança de 12 anos, de 25 anos, de 40 e poucos anos. Então, ele não está mais escolhendo idade e nem enfermidades. Quem é atingido, em muitos casos, não tem volta, infelizmente. Então, pedimos às pessoas que realmente colaborem nesse momento com as autoridades e façam a coisa certa, que nós devemos preservar não só a nossa saúde, mas a saúde dos nossos familiares, dos nossos amigos, porque a gente já perdeu muito. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Antoninho. Vereador Ronaldo Geiro Unida, do PT.
Saúdo, senhor presidente, nossas vereadoras, nossos vereadores, imprensa, TV, Rádio Liberal, Aurora, funcionários da casa. Hoje não ia me manifestar, mas acho que é um sentimento de todos, né? Falando do país ali que pediu para rezar, a gente fica até meio emocionado, né? Porque a fé nesse momento ela é muito importante. Mas eu queria falar sobre, primeiramente, no projeto do nosso amigo Jonas, vereador Jonas, da economia dos poderes públicos, que tudo que fizer economia pode ser investido em alguma outra coisa na cidade. Então, te dar os parabéns por isso. Pita também, eu acho que aqui a casa vai fazer também esse projeto para que nós poupamos aí e possa também ter recursos a mais que o que sobra aqui vai para a prefeitura. Parabéns. E dizer que esse fim de semana, que eu encontrei muitas pessoas que se vacinaram, a alegria deles e a certeza que a cabeça mudou completamente. Eu vi eles no outro dia fazendo atividade física, parece que ficou mais forte, entendeu? Então, o carro-chefe de toda essa pandemia e o segredo é a vacina. Porque, com certeza, pela última semana que eu vi aí, 15 dias, o povo de Guaporé está bem ordeiro, porque às vezes a gente dá uma volta, tu vê que não acabou as aglomerações, né? Então o pessoal está bem tranquilo. Por isso que eu acho justo de abrir os estabelecimentos com cuidado, né? Com álcool gel, com a máscara, porque o exemplo que nossos amigos vereadores estão dando, porque às vezes a gente vê no supermercado, que é essencial, às vezes tem 50 pessoas, e tu vai comprar uma calça, um sapato, vai cortar o cabelo, enfim, vai lá num bar visitar um amigo, tem 3, 4 pessoas, porque realmente a condição financeira, ela não, nem vai dar aglomeração, porque as pessoas estão aí só para se manter nesse momento. Então, eu acho que tem decretos que vêm dos governadores, assim, que é mais político do que realmente, porque, certo, fica em casa, mas e aí meus filhos vão comer de que maneira? Então, que nem eu digo, eu dou um exemplo, que lá na Espanha, eles mandam todo mundo ficar em casa, mas eles dão $1.200 para cada família ficar em casa. E aqui no Brasil é R$150, mas vai ficar em casa fazendo o quê? Eu não estou dizendo para fazer aglomerações, mas sim para deixar as pessoas, no mínimo, que trabalhem. Pelo menos os mais jovens, alguém da família, porque senão daqui a pouco, o que vai virar esse Brasil? Então, é bonito de ver, a Espanha é um exemplo, Portugal, mas é $1.200, não é R$150, R$250, que ainda tu tem que ir lá ver se tu tem condições. Então, quem tem filho, quem olha para o filho assim e vê realmente que não ter um litro de leite para dar para o filho, realmente eu te digo, a depressão pega e a gente sabe que existe, mas muitas coisas a imprensa está escondendo porque a verdade é que tem mais gente que se enforcou do que morreu de Covid. Eles não estão fazendo para não estimular as pessoas. Então, acho que quando terminar tudo isso, que as pessoas estiverem vacinadas, vai sair muita coisa aí, porque realmente é triste jogar política em cima da Covid. A gente sabe que está aí a doença, nós estamos se cuidando. Claro que ninguém é perfeito, às vezes não faz o 100%, mas hoje, pelo menos eu vejo na nossa cidade que eu ando, o pessoal está respeitando muito, até dirigindo sozinho, tem gente de máscara. Eu acho que vai virar um costume em nossa cidade e no nosso Brasil, porque os japoneses já usam há anos máscara, né? Não tendo a Covid, porque é uma cultura deles. Então a gente fica muito feliz de ver pessoas que estão se vacinando, e eu creio que aqui em Guaporé, em 15 dias, será praticamente, vai chegar aos 60 anos, eu creio. A vacinação não foi a 70, mas em 15, 20 dias vai chegar a 60 anos. De repente, daqui um mês, vai chegar aos 50 anos, as pessoas vacinadas com 50 anos. Já vai mudar 80%, não vai ter mais transmissão, e aí o resto, depois, mais jovens vão fazendo. Então, a gente fica feliz e realmente... fica aqui mais uma coisa que até vou pedir para o secretário amanhã da saúde, que tem as pessoas que trabalham na farmácia, enfim, farmacêutico, se eles têm direito ou não de serem vacinados também prioritariamente. E hoje pela manhã, falando com o secretário, de tantas coisas que a gente fala, esqueci. Então amanhã eu vou pedir para ele. Não sei se está na lei que eles tem que ser vacinado, mas me pediram para que realmente eu pedisse para o secretário, enfim, para o prefeito, e eu esqueci. Então, por isso que hoje eu não tenho uma resposta para eles, mas amanhã perguntarei e com certeza vou dar resposta ao que é a lei, porque não adianta, né? Se for lei, não adianta eu querer passar na frente de alguém, porque daí eu estou sendo irresponsável. Mas creio que eles teriam direito, mas eu vou me informar amanhã para poder dar a resposta para eles. E vamos em frente, né, gente? Que atrás vem gente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Moreta. Vereadora Jada Dalla Costa, do PP.
Reitero uma saudação, presidente, colegas vereadores, vereadoras, assessores desta casa, público que nos prestigia através da TV Liberal. Dizer, então, que eu me solidarizo pelas famílias enlutadas, né, pela morte das pessoas pelo Covid. Dizer também da questão que estive esta semana conversando com e mandando e-mail para as prefeituras, através do nosso assessor, o Ricardo, sobre aquele projeto sugestão que foi feito por mim, assinado pelos outros vereadores, aprovado nesta casa, encaminhado para o prefeito, sobre um subsídio a juros a empréstimos. Dizer que em Marau, a Câmara de Vereadores aprovou, e a lei começou a vigorar a partir de terça-feira. Então, tem várias empresas, microempreendedores, que já estão conseguindo uma autorização para contrair os empréstimos nos bancos com juros subsidiado pelo município. Falar de outros incentivos que as prefeituras estão dando neste momento de pandemia, como é o caso de Igrejinha, que além de ter auxiliado no pagamento de aluguéis de negócios afetados pela pandemia o ano passado, também criou um programa de incentivo de compras na cidade em 2020, prevalecendo também este ano em 2021. Esse programa, no caso, ele pontua, tu comprando na cidade, tu pontua para ganhar desconto no IPTU, que pode chegar então a 20% de desconto na cota única. Também a prefeitura de lá, ela bancou, mandou para a Câmara de Vereadores um projeto, foi aprovado por todos os vereadores para bancar os salários de funcionários de microempresas e de microempreendedores individuais. Então, o prefeito, ele separou 250 mil do orçamento para esta finalidade. A intenção é segurar 500 empregos na cidade e não serem as pessoas demitidas. A situação está crítica em todo o estado, em todo o país, e principalmente aqui em nossa cidade. Recebi várias manifestações, né, pedindo apoio de todos os setores da economia, e principalmente do comércio em geral, né? Os restaurantes, hoje também estive no restaurante e a pessoa, o dono, me falou: Jader, o que eu vou fazer? Tenho 10 funcionários, eles não querem saber se tenho gente, que se teve movimento ou não, no final do mês eu tenho que pagar a folha, né? Fora o aluguel, fora todas as despesas que as empresas têm. Então, na verdade, eu estou aqui pedindo novamente para que o poder executivo, através do prefeito, ele reveja essas solicitações que foram feitas, não só do incentivo, mas que se espelhe em outros municípios, que nem na capital, que anunciou 10 medidas emergenciais para atenuar os prejuízos da crise, Canoas, enfim, vários municípios. E, inclusive, o governador do estado se manifestou, mandou, que nem a nossa colega vereadora falou, a Itamara, mandou um projeto para que disponibilize um auxílio emergencial de 130 milhões para a pandemia, para, no caso, as empresas de áreas de alojamento, hotéis e pousadas e serviço de alimentação, restaurantes, né, com uma parcela de R$ 1.000, chegando até a 400, enfim, R$ 1.000 a R$ 400, né, um auxílio emergencial gaúcho. Falando em outra questão aqui, temos várias questões referentes, então, ao pedido de vista que o vereador fez sobre o projeto do Geton. Dizer que eu sou favorável, inclusive eu estive no conselho por cerca de 7 anos, fechou final do ano passado, onde tive que me afastar para exercer o cargo de vereador. Foi solicitado vista justamente para entender um pouco mais do projeto, mas dizer então aos colegas servidores que eu sou favorável ao projeto e provavelmente vai sofrer alguns ajustes, mas é em virtude do momento delicado que vivemos. Também estive conversando com o gerente da Corsan, no qual ele me falou que a empresa que ganhou a licitação para a troca da adutora já esteve aqui em Guaporé conversando com ele, e eles já estão providenciando os tubos, todo o encanamento novo, estão comprando, e ele nos falou que como as empresas estão demorando para conseguir, provavelmente em junho comecem as obras, mas que está tudo certo, a empresa já esteve ali conversando com ele. Outra questão que eu quero falar é sobre a Páscoa, né? Estamos na Semana Santa, domingo é Páscoa, então, para que as pessoas se cuidem novamente, é mais uma Páscoa sem aglomerações, muitas pessoas não vão conseguir ver as famílias, isso daí acredito que é por causa da pandemia, do momento atual que vivemos, né? Vamos se cuidar, infelizmente não temos o que fazer, né? E acredito eu que logo, logo, com a vacinação, que nem os vereadores falaram, essa situação vai mudar, o Brasil vai voltar, a gente vai voltar a um ritmo não normal, mas, enfim, um ritmo que dê para nos interarmos mais, enfim, né, conversarmos, visitarmos as famílias, enfim, a comunidade. Uma Páscoa, uma feliz Páscoa abençoada para todos. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jader Dalla Costa. Vereador Mustafa, do PP.
Eu cumprimento a todos de novo, colegas vereadores. Sei que cada um de vocês deve ter perdido alguém conhecido, mais perto, difícil para a gente, né? E até aquelas pessoas que a gente não tem contato, a gente sente muito porque, como disse o colega Ronaldo Pandolfo, não conseguiram vencer esse vírus que não é o mesmo do começo. A gente sabe que ele é um vírus muito mais potente, muito mais forte, muito mais fácil de se transmitir. E mesmo assim as pessoas, não todos, por favor, não me entendam mal, as pessoas ainda não se dão conta que não pode ter aglomeração, que tem que se cuidar. E quem paga são quem realmente se cuida, quer trabalhar, quer levar comida para casa, que é o comércio, que são as indústrias, né? Vejo eu que sei que todo mundo aqui é favorável que o comércio fique aberto, é favorável que o comércio siga os protocolos. A gente defende cada trabalhador que tem que buscar seu sustento para a família. Como o Ronaldo disse, pô, como é difícil tu não poder levar um leite para casa. Dói no coração. Eu sei que tem muita gente passando necessidade, pagando pelo que os outros fazem. Não sei se não vai chegar o momento que talvez o presidente, o governador, baixe um decreto, uma lei, dizendo: ah, vocês querem se aglomerar, então passa aqui o CPF de vocês. Vocês não terão direito à UTI e hospital. Vai chegar o momento que vai ter que fazer isso. Porque as pessoas não entendem. Eu repeti, vou repetir o que eu falei a outra sessão, pessoas sem cérebro. A palavra empatia não existe no vocabulário dessas pessoas. Ah, eu estou bem, o resto não interessa. Ah, eu já peguei, eu posso andar sem máscara. Ah, eu tomei o coquetel, enfim, sei lá, parece, se imagina que está protegido, não importa se o colega não está. Não importa se vai levar o vírus para casa ou não. Não está preocupado com nada. Enfim, já mostrou desde o começo que esse vírus vem além de nos maltratar, de matar pessoas que não merecem, e agora nos ensinar alguma coisa. E tem pessoas que não adianta, não vão aprender. Falo também, foi falado muito do governador aqui, e eu peço cada vereador que cobre do seu deputado estadual, mas cobre. Eu cobrei e briguei, discuti. Enfim, não foi um diálogo legal que eu tive, porque eu fui um pouco rude, talvez, mas na maneira de defender a população. O governador falou em isentar o IPVA ou prorrogar o IPVA? Não. A Corsã tem 11 milhões de lucro por ano aqui e não se baixa o valor da água. Só se causa problema. Mais nada. Ou não se prorroga os valores da água. A luz, então, nem se fala. Ninguém está pensando nisso para a população. Vai chegar o ponto que vai ter gente que não vai ter água, não vai ter luz, que não tem o que como pagar. Ou come ou fica com água e luz. Nós aqui temos a ferramenta, como vereador, de cobrar dos deputados que o governador tenha uma atitude decente mediante a população do nosso estado. E digo mais, se ele toma uma atitude dessa, eu, para mim, tanto faz politicamente, importante que ajude a população. Nós temos que pensar que todo dia é uma luta para todos, ninguém é melhor que ninguém, só que nós temos que saber que toda pessoa precisa de ajuda e nós temos que estender a mão. Foi isso, e é isso que está mostrando o que está acontecendo no mundo, não só aqui em Guaporé, no Brasil. Nos ensinar a ter empatia. E muita gente não tem. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Pato. Vereador Gilson Luiz da Iprado, PDT.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, aos assessores da casa, à imprensa. Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de engrandecer o comentário do nosso amigo, do nosso colega Antoninho, quando ele fala que justamente é um dos meus comentários em relação ao Bedo, porque justamente uma pessoa forte, uma pessoa que aparentemente cheia de saúde e infelizmente não resistiu a esse vírus. Esse vírus que veio realmente para prejudicar mesmo em todos os sentidos a população inteira. E o nosso colega Moreto fez um comentário que as pessoas que foram vacinadas no final de semana, hoje estão fazendo ginástica, fazendo física na rua, e não é nem questão de ser mais fortes, de estar mais fortes, né, Moreto? É questão assim, ó, hoje eles estão mais tranquilos, mais seguros, né? E pensando mais positivo. Bom, eu estou mais tranquilo agora em função que eu fui vacinado, né? Até, graças a Deus, a nossa cidade está recebendo boas notícias em relação à vacina. Está indo sendo rápido até as vacinas, né? Hoje já estamos chegando na faixa etária de 69 anos. No sábado teve a vacinação na faixa etária de 70, 71, 72. Não conseguiram vacinar todos no sábado, mas hoje foi completado as vacinas para toda essa faixa etária. Então, graças a Deus, acredito que dentro de pouco tempo estaremos todo mundo vacinado e mais garantidos, mais tranquilos, né? E só fazer um comentário a respeito do pedido verbal, que o requerimento verbal que o nosso colega Tigrinho fez, sobre a Travessa Lincoln Gordon. Eu estou trabalhando naquela rua lá, e desde a sexta-feira, ligaram na Secretaria de Obras, até para a questão de fazer limpeza, que a Tiaraju deixou. Deixaram muito sujeira lá e tal, né? Daí eu até expliquei para a senhora lá, que era a responsabilidade da empresa, Tiaraju, mas a ligação das lâmpadas, como eles não ligaram, então eu comentei na Secretaria de Obras, só como eles estão bastante serviço acumulado em função do estão fazendo turno, né? Mas colocaram no cronograma deles e acredito que até amanhã de manhã as lâmpadas estarão ligadas. E hoje, como eu conversei com o pessoal da Tiaraju, foram lá, fizeram a limpeza do deixaram dos postes e já consertaram a calçada. É isso aí, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Gilson. Vereador Jonas Agusti, do MDB.
Eu reitero meus cumprimentos a todos, os colegas que acompanham de casa, né? Eu compartilho com o sentimento do colega Antoninho, que ele foi feliz em citar uma das pessoas que acabaram falecendo agora há pouco com o Covid. É o nosso amigo Bedão, né? Uma pessoa nova, eu considero nova, porque a gente chega num patamar da vida que agora seria um momento de tentar se estabilizar um pouco. Então a gente perdeu o Bedão, perdemos outro colega, o Mauro Gracioli, né? Então a gente vai parar de citar, porque perdi o meu amigo Nervis, Alete P, né? Então começa a perder pessoas próximas e a gente sente muito isso. Então a gente lamenta tudo o que está acontecendo. Nós estamos vivendo um momento crítico, né? Entre o iminente contágio do vírus e, consequentemente, a morte, e o caos todo que se instalou no comércio. Então, a gente está sentindo bastante isso, bastante, porque a economia ela está gerando um caos. Nós temos diversos pequenos empreendedores no município de Guaporé que estão sofrendo com isso. A gente acompanha a manifestação pacífica, justa. A gente se solidariza com todos, né? Então, a única coisa que a gente ressalta é que o problema é numa escala um pouquinho maior. Porque nós tínhamos a notícia, inclusive, de que o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello, ele emitiu um decreto fazendo algumas flexibilizações, algumas atividades, né? Porém, o judiciário foi lá e derrubou, né? Suspendeu o decreto do prefeito de Porto Alegre. Tudo embasado, né, na medida imposta pelo Estado do Rio Grande do Sul, pelo nosso governador, que proíbe a abertura de comércios não essenciais fora do estabelecido, que são os finais de semana. Então, o problema ele vai muito mais adiante do que nos municípios. Tínhamos a informação de que Nova Prata também tinha passado pela Câmara, ao menos a informação extraoficial que se tem, também um pedido de flexibilização. Mas, infelizmente, enquanto tiver o decreto do nosso governador, infelizmente, os prefeitos vão ficar de mão amarrada. Vão ficar de mão amarrada porque o judiciário vai derrubar qualquer medida que for contrário ao que o nosso governador, infelizmente, tem as restrições. Então, qualquer prefeito que for ao contrário vai ter algum tipo de responsabilização. Nós temos a informação também que a MESNE, na data de hoje, protocolou também um pedido de flexibilização junto ao governo do Estado, né? E essa flexibilização também é para amenizar algumas das restrições que estão afetando de forma severa o comércio. Não se tem a informação exata do que ele pede na flexibilização, mas é uma maneira, talvez, de minimizar um pouco o prejuízo que o comércio está sofrendo. Colaborando com a colega Fernanda nas retomadas das aulas, né, foi feito um pedido pelo Estado do Rio Grande do Sul, né, agora em 26 de março, para reverter a liminar que suspendeu a retomada das aulas. Então, a gente pode ter alguma novidade, mas enquanto estiver de pé essa liminar, infelizmente, não vai acontecer a retomada das aulas. Então, a gente quer realmente, no momento de uma Semana Santa, como muito bem lembrado pelo colega Paese, pedir que as pessoas tenham um momento de reflexão, de fraternidade, de tentar prestar apoio às pessoas que estão com sérias dificuldades. A gente vive numa cidade pequena e sabe exatamente quem parou de trabalhar, quem está com dificuldade, o pequeno comerciante que precisa de um apoio. A gente tem informação de que pessoas foram comprar no comércio local e receberam na porta e foram passar o cartão de crédito no outro lado da rua. Então, parecia que estava comprando um produto ilícito. Então, a gente precisa realmente se solidarizar, prestar apoio aos pequenos comerciantes, tentar ajudar as famílias que estão sendo afetadas com essa questão de não ter as aulas. A colega Itamara cita a horta comunitária. Então, Guaporé é uma cidade privilegiada. Nós temos a Horta Comunitária, nós temos a ONG Sol e Lua, nós temos o Lar das Meninas Prima e Palmira Pandolfo, que eu tive o prazer de ficar por praticamente 5 anos como casal, junto com a minha esposa, como casal conselheiro, ajudamos a erguer o pavilhão do ginásio lá de forma voluntária. Então, a gente sabe exatamente o que essas entidades fazem no contraturno. Muitas crianças acabam se alimentando de forma adequada apenas nessas entidades. Então, a gente sabe que elas estão sofrendo bastante com isso, e isso, infelizmente, nessa guerra entre a saúde e a economia, acaba ficando de lado. Então, nós temos que ter um pouquinho mais de ponderação, equilíbrio nas nossas decisões. A gente sente o clima pesado. Qualquer lugar que tu for conversar, tu sente pessoas raivosas que o comércio não abre, pessoas fragilizadas com a morte de algum conhecido. Então é um momento um pouquinho de reflexão. Temos um pouquinho mais de empatia, de sensibilidade. O colega Pato fala que não existe a palavra empatia para muitas pessoas, e ele tem razão. Tem razão, porque a gente acompanha nos noticiários. Vamos dizer, festas clandestinas talvez aglomeração de 10, 12, 15 pessoas, mas na abordagem da fiscalização dos órgãos de segurança, ainda eles são hostilizados. Então, os postes estão mijando nos cachorros. Então, assim, nós chegamos a um patamar de que está faltando muita sensibilidade com a população. O colega Moreta foi feliz no comentário dele quanto à questão da vacinação. Acredito que realmente agora, nós já temos a informação que o Guaporé também está acompanhando. Talvez não seja o ritmo que a gente gostaria. Talvez foram decisões tomadas erradas lá atrás na aquisição das vacinas. Mas da forma que está acontecendo, ao menos tem uma luz no final do túnel. Se vai ser a solução, infelizmente a gente não tem esse poder de interpretação. Mas a gente vai ser obrigado a conviver com esse vírus. Que infelizmente ele não tem uma fórmula. A gente vê pessoas com saúde, como o nosso amigo Bedão, falecendo, pessoas talvez mais fragilizadas, com algum problema crônico de respiração, que passaram e passaram de forma leve. Então, a gente não tem ainda essa decisão. Então, a gente vê, inclusive, médicos que, de repente, defendem um ponto de vista ou outro. Então, infelizmente, nós ainda não temos uma decisão final sobre o que é esse vírus. Então, a gente pede para as pessoas se sensibilizar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de empatia na convivência, que a gente diz em sociedade. E a gente espera que o comércio volte, tenha retomada, porque Guaporé é uma cidade forte na agricultura, na indústria e no comércio. E a gente depende muito do comércio. São muitos comerciantes de pequeno porte que fazem a economia girar. E quando a gente diz que faz a economia girar, é o dinheiro circulando em Guaporé, empregando pessoas que conseguem sair para trabalhar, deixar o filho, a filha na horta comunitária, na Sol e Lua, no Lar da Prima e Palmira Pandolfo, recebendo alimentação do município. Então, o nosso maior desejo, nosso maior pedido de Páscoa é que realmente isso acabe. É isso aí, presidente.
Obrigado, vereador Jonas. Quero convidar o vereador Pato, que é o vice-presidente desta casa, que assuma como presidente, para mim poder falar os 10 minutos como vereador.
Eu assumo nesse momento como presidente dessa casa e passo a palavra ao colega vereador Valcir Fantão.
Obrigado, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite ao público que está nos assistindo e ouvindo pela Liberal FM. Quero falar uns itens que eu anotei aqui que são muito importantes. Um deles, vereador Tigrinho, eu acho que as viagens a Brasília, Paese, e a Porto Alegre estão dando resultado, né? O senhor falou hoje de noite em 250 mil para o hospital. Tigrinho falou em 220 mil para o Colégio Agrícola. O deputado federal Pedro Westphalen também mandou 106 mil para o Colégio Agrícola. Fiz um pedido para o deputado estadual Sérgio Turra, que mande mais 100 mil para o hospital também. Então vai vir esse dinheiro para o hospital. Então nós estamos falando hoje aqui só para o hospital, país em torno de 350 mil reais. Então acho que isso é importante. Como tu falou, né? Plantar uma sementinha e ir regando. E os resultados estão aqui. Isso que não estamos falando das emendas de Brasília ainda, que o orçamento foi votado apenas semana passada, e vamos ter novidades boas em breve. Então, acho que as viagens, sim, valem a pena, e eu sempre fui a favor, e vou ser sempre a favor das viagens. Quero falar aqui também, num projeto de sugestão que eu fiz, que reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para a saúde da população de Guaporé e declara a essencialidade dos estabelecimentos de prestação de serviços de educação física, públicas ou privadas, como forma de prevenir doenças físicas e mentais no âmbito de outras providências. Quero dizer aqui que terça-feira passada foi votado na Assembleia do Estado a PL 144/2020. Esse projeto de lei também foi aprovado por unanimidade pelos nossos deputados estaduais, dizendo e reconhece a prática da saúde física e do exercício físico como essenciais à saúde. Então é uma coisa, e eu fiz esse projeto de sugestão a pedido das academias de Guaporé, e eu fiz esse pedido não apenas para jogar ao vento, não. Não, porque a Assembleia já aprovou a PL 144, então agora o prefeito realmente é só sancionar essa lei, e as academias, claro, dizendo sempre que tem que ter, sim, todos os cuidados de saúde, o distanciamento, ninguém está dizendo isso, que não, que vá lá e bote 100 pessoas numa academia. Mas se puder ter 5 atendimentos por hora, que tenha 5 por hora. Porque as academias, o comércio está há mais de um ano praticamente sem receber nada. Eu acho que, Paes, tu foi muito feliz quando tu colocaste. Por que que o mercado pode estar aberto, recebendo lá 100, 200 pessoas, e o comércio não pode estar aberto no sábado? Então o comércio de segunda a sexta não pega a doença, não pega o Covid? Só no sábado de manhã? Os restaurantes só vai pegar a doença, o Covid, no sábado? Então são decisões, a gente sabe que vem de cima para baixo, mas são decisões que não dá para entender. De segunda a sexta pode, sábado, que é o dia que os restaurantes, as lojas mais vendem, que mais podem ganhar dinheiro, estão fechadas. Então, realmente, são coisas que eu não consigo entender, e tomara que o governador flexione um pouquinho mais para a semana que vem. Claro, vamos dizer sempre aqui, né, pessoal? Ninguém está dizendo para abrir total. Vamos ter todos os cuidados de higiene, de distanciamento, mas sim tem que abrir o comércio. Quero aqui também agradecer a todos os vereadores que assinaram hoje o requerimento para o prefeito, pedindo a liberação de R$100 mil para o hospital, que foi um pedido do colega Moreta. E eu, Moreta, aproveitando o embalo também do próprio, no mesmo requerimento, pedi R$50 mil para o lar do idoso, porque todo mundo sabe aqui da situação que o lar do idoso está. Eles estão sem faturar há muito tempo. Então, como eu falei semana passada, eu vi o diretor lá do lar do idoso, Caio Zanão, numa live pedindo ajuda. Vi essa semana de novo. Então, quero aqui agradecer os 11, os 10 vereadores, né, que assinaram essa liberação. Tomara que o prefeito faça essa liberação de R$100 mil para o hospital e R$50 mil do lar do idoso. Esse dinheiro é da Câmara de Vereadores. Todo mundo sabe que nós temos um orçamento de 7%, que isso chega a 5 milhões e pouco. Nós gastamos 1,2 desse orçamento e a gente devolve para o município por ano praticamente quase 5 milhões. Então nós estamos pedindo para o prefeito que ele tenha a sensibilidade de acatar o nosso requerimento, liberando R$100 mil para o hospital e R$50 mil para o lar do idoso. E para finalizar, eu tenho certeza, Fernanda, que a salvação hoje é a vacinação. Eu sei que sábado fizeram um drive-thru lá no autódromo, foram 400 doses, sei que faltou doses, e hoje remarcaram para 70, 71 e 72 anos. Tomara, Moreta, tomara mesmo, que semana que vem, ou daqui a um mês, seja de 60 e 50 anos. Como o Jonas falou primeiro também, o colega Jonas disse assim, ó, ninguém sabe se a vacina realmente vai ser a solução ou não. Mas hoje nós temos que se agarrar em alguma coisa. E eu acho que só não se agarrar na vacina hoje, que ela venha, que todo mundo possa fazer e que seja a solução do problema da pandemia, eu acho que nós não temos mais onde se agarrar. Então tomara realmente que Deus nos abençoe, que essa vacina realmente chegue e que resolva o problema do Covid. Então, realmente quero agradecer aos colegas vereadores. Obrigado, presidente. Uma boa noite a todos.
Sendo assim, terminando a fala ao colega Valcir Fanson, eu peço que retorne à sua cadeira de presidente e eu retorno para a minha mesa, minha cadeira de vereador.
A palavra ficará aberta aos líderes que queiram se manifestar. 10 minutos cada um. Ninguém? Comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 5 de abril de 2021, às 19 horas, no plenário Roberto Baldasso, da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé. Sendo que havia para tratar, em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão. Quero desejar uma feliz Páscoa a todos os vereadores e seus familiares. Uma boa noite a todos.